Contrabandista de Deus, áudio 19, continuação do capítulo 12. Mas abaixo delas, em caracteres latino, vi uma palavra, Filipos. Parei o carro de um tranco, Filipos. A Filipos da Bíblia, a cidade onde Paulo e Silas haviam estado presos, onde Deus havia provocado um terremoto para abrir a porta da prisão? Claro que sim, era aquele lugar mesmo. Saí do carro e vi através de uma alta cerca de arame um campo de ruínas. Ali estavam as ruas antigas. Ali estava o que restara de um templo. Uma fileira de casas, das quais só as paredes estavam de pé agora. Será que uma daquelas era a casa de Lídia, onde Paulo ficara hospedado? Havia um portão na cerca, mas estava fechado e não havia ninguém por perto. Um silêncio grandioso abatia-se sobre a cena. A moderna cidade de Filipos ficava a 3 quilômetros a noroeste dali. Ali não havia nenhum som, só o grito de Paulo através dos séculos. Cristão, onde está a sua fé? Paulo estivera preso naquele lugar, exatamente da mesma forma que eu também estava preso pela dor e pelo desânimo. Paulo e Silas estiveram fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, pregando o evangelho onde não lhes era permitido pregar. Deus havia realizado um milagre para tirar aqueles homens da prisão naquela noite, e naquele momento eu senti que ele estava realizando outro milagre para tirar-me da minha prisão. Os laços da depressão que me prendiam arrebataram-se, como as correntes dos pulsos de Paulo. O espírito de desânimo fugiu, e ao perceber isso, vi que estava de pé, ereto, com a coluna vertebral endireitada, a cabeça levantada. A alegria transbordou o meu ser, tanto no corpo como na mente. Corri de volta para o carro, parando de vez em quando para dar alguns pulinhos. Dei partida, engatei a primeira e, com um rugido do motor, parti mais uma vez para o encontro marcado com os crentes desconhecidos do círculo do interior. Capítulo 13. Abraão, o matador de gigantes. Depois de toda a minha apreensão, atravessar a fronteira da Turquia para a Bulgária acabou sendo uma surpresa agradável. O inspetor da alfândega mal olhou para o banco de trás do meu carro e não me pediu para abrir nenhuma das malas. Ele anotou a data e o local no meu visto búlgaro, mas não virou as outras páginas do passaporte. Depois, fez-me um pequeno discurso em inglês, dando-me as boas-vindas ao país. E o que era mais importante, depois de passar pelas estradas turcas, que haviam sido tão horríveis quanto as gregas, a rodovia búlgara era recém-pavimentada e muito bem construída. Ao longo dela, encontrei o mesmo espírito de boas-vindas com que fora recebido na fronteira. Crianças gritavam e corriam à beira da estrada, até perder o carro de vista. Homens e mulheres que trabalhavam nos campos endireitavam-se para sorrir e acenar, coisa que não vira em nenhum outro lugar na Europa. As estradas búlgaras eram boas, isto é, enquanto me limitei às rodovias principais. Naquela primeira noite, eu enveredei por uma pequena trilha, subi a encosta de uma montanha à procura de um lugar para acampar. Encontrei um lugar ideal e, na manhã seguinte, fiquei algum tempo desempacotando bíblias e tirando-as dos lugares onde as havia escondido. Depois, embrulhei e escondi de novo as bíblias em romeno e desci a montanha, escorregando e derrapando pela perigosa estrada de cascalho, pretendendo retomar a estrada principal. Contudo, logo me vi seguindo por uma trilha que serpeava pelos arredores de uma pequena aldeia. A estradinha estava se tornando cada vez mais lamacenta a cada segundo que passava. Atravessei um pequeno regato e, alguns metros mais adiante, acabei de atolar. Fiquei ali sentado, sem esperanças de sair do atoleiro, em uma aldeia montanhosa, fora do meu caminho, onde eu não tinha absolutamente nada a tratar. O que deveria fazer? Nem bem me havia feito essa pergunta quando me pareceu ouvir alguém cantando em voz alta e estridente. Vinha de uma taberna que ficava bem nas faldas da aldeia. Abri a porta do carro e pulei para fora. Quando o barro chegou aos tornozelos, parei de afundar na lama. Bem, não tinha importância. Caminhei pausada e pesadamente pelo lamaçal até a porta da taberna. Embora fossem apenas 10 horas da manhã, o barulho era de homens que pareciam já estar bem altos. Entrei e instantaneamente a cantoria parou. 20 pares de olhos encaravam-me, obviamente admirados com o aparecimento de um estranho em sua aldeia. O ar estava pesado devido à fumaça. Era mais pesado e mais penetrante do que o ar enfumaçado das tabernas do Ocidente. Alguém aqui fala inglês? Perguntei. Ninguém respondeu. Alemão? Nada. Holandês? Bem, de qualquer forma, bom dia, disse eu sorrindo e tocando a fronte como saudação. E então, enquanto todos aqueles rostos redondos de olhos castanhos se voltaram para mim, iniciei uma pantomima, procurando fazer-me entender através da mímica. Fiz um barulho que tinha o objetivo de soar como um Volks atolando na lama. Rum, rum, splut, splut. Ninguém demonstrou ter entendido. Estendi as mãos em uma posição que pensava parecer um homem segurando um volante de um carro com ambas as mãos. Ah, oh! O homem que estava de trás do alto barracão de madeira acenou com a cabeça inteligentemente. No instante, ele corria em minha direção com 2 copos de cerveja, colocando um em cada uma das minhas mãos estendidas. Não, não, disse eu rindo. Automóvel, carro, rum, rum, brrr. Pus os copos no balcão e fiz um sinal com o braço. Venham. Por fim, vários homens compreenderam e levantaram-se da mesa, gostando da brincadeira e dando gritos de ânimo para os companheiros. Através da taberna estava a resposta para toda aquela pantomima. Enterrada no barro, em expectativa, o meu pequeno Volks azul. Ah! Cabeças balançando em assentimento, estalos do dedo polegar com o médio. Agora eles entendiam. Tinham prazer em ajudar. Estavam calçados com botas de cano alto e, sem hesitação, enfiaram-se na lama, indicando que eu podia sentar-me no volante. Dei partida no motor e, enquanto aqueles homens de ombros largos faziam força, engatei a marcha e, dentro de poucos momentos, estávamos fora da lama, na estrada, diante da taberna. Saí do carro e apresentei-lhe meus agradecimentos, um pouco preocupado pela curiosidade que eles estavam demonstrando pelo carro e seu conteúdo. Não seria muito bom deixar começar a circular a história de um holandês que possuía um carregamento de livros em seu carro. Rapidamente, agarrei uma gigantesca mão, apertei-a fortemente, depois outra e passei adiante. Agradeço-lhes de todo o coração, disse eu. A Holanda lhes agradece. O Senhor lhes agradece. E enquanto eu estava falando, um homem simplesmente não largou a minha mão. Segurando-a, puxou-me consigo para a taberna. Mesmo antes de chegarmos ao balcão, eu percebi o que ia acontecer. Eles queriam pagar-me uma cerveja, quer eu quisesse ou não. Eu não havia tomado nenhum trago desde aquela noite da tempestade, em janeiro, há mais de 9 anos atrás, quando me havia entregado a Deus. Na minha vida, o álcool sempre significara um elemento destrutivo. Mas o que é que eu devo fazer agora, senhor? Perguntei em voz alta em holandês. E de repente senti que devia beber aquela cerveja, pois recusá-la seria desapontá-los. A sua amabilidade e hospitalidade significavam mais para Deus do que a observância de uma regra de abstinência de álcool. 20 minutos depois, com os olhos lacrimejando devido à forte cerveja de fabricação caseira, apertei de novo 20 mãos. Ri, desejei-lhes a salvação o mais depressa possível e retomei o meu caminho. Durante 40 minutos, rodando em alta velocidade pela rodovia, ainda se ouvia o barulho da lama que se apegara aos pneus, chocando-se contra o para-lama e a carroceria do meu Fusca. Na última noite que passara na Iugoslávia, a noite por causa da qual fora mandado para fora do país, eu havia conhecido um homem que tinha um amigo íntimo que morava em Sofia. Petrov é um dos santos da igreja, dissera-me ele. Você poderá ir visitá-lo. Sem dúvida seria um prazer. Eu havia decorado o endereço de Petrov. Não quisera tê-lo por escrito para o caso de ter algum problema com as autoridades. Agora, enquanto eu estava sentado na encosta de uma montanha, olhando Sofia lá embaixo, pensei maravilhado em como Deus usara a última pessoa com quem eu conversara em um país para dar-me o primeiro contato de que eu necessitava em outro. Sofia oferecia um belo panorama estendido lá embaixo, as montanhas levantando-se por detrás dela e as cúpulas redondas de suas igrejas ortodoxas rebrilhando ao sol da tarde. Porém, como em tão vasta metrópole poderia eu encontrar a rua em que o senhor Petrov morava? Meu amigo iugoslavo havia me avisado que poderia ser perigoso para Petrov se um estrangeiro andasse pela cidade perguntando por ele. Por isso, quando eu me registrei no hotel, a primeira coisa que pedi foi um mapa da cidade. Sinto muito, senhor, mas não temos. O senhor pode procurar na livraria, ali na esquina. Mas na livraria também não tinha. Voltei ao hotel e perguntei ao porteiro se ele estava bem certo de que não tinham nenhum mapa. Ele olhou para mim com suspeita no rosto. Por que é que você quer tanto o mapa? Perguntou-me. Os estrangeiros não devem sair por aí andando à toa. Ora, disse eu, apenas para ter alguns pontos de referência. Não quero ficar perdido, visto que não sei falar búlgaro. O porteiro pareceu satisfeito. Tudo o que temos, disse ele, é esta planta pequena aqui. Apontou para um pequeno mapa da cidade, desenhado à mão sobre o vidro da escrivaninha. Porém, de nada serviria para mim. Só estavam escritos os nomes das ruas principais. Mas curvei-me sobre o mapa para agradá-lo e, quando o fiz, verifiquei uma coisa fabulosa. Na verdade, o cartógrafo havia marcado apenas os nomes das avenidas maiores, mas com uma exceção tremendamente importante. Havia uma única rua pequena, apenas a poucos quarteirões do hotel, cujo nome estava escrito. Era o nome da rua que eu estava procurando. Nenhuma outra rua pequena naquele mapa tivera um nome registrado ali. Senti outra vez a sensação extraordinária de que aquela viagem fora já preparada há muito tempo. Na manhã seguinte, logo cedo, saí do hotel e dirigi-me imediatamente para a rua em que Petrov morava. Encontrei-a sem dificuldade exatamente onde o mapa indicava. Agora era só uma questão de encontrar o número. Enquanto eu ia andando pela calçada, um homem veio pela rua em direção oposta. Ficamos lado a lado, exatamente quando cheguei ao número que estava procurando. Era um casarão, que servia como prédio de apartamentos. Entrei pelo caminho que levava à casa e o estranho também entrou. Quando chegamos à porta da frente, olhei por uma fração de segundo para o rosto do homem que entrara comigo. Naquele momento, experimentei um dos milagres comuns da vida cristã. Nossos espíritos se reconheceram um ao outro. Sem uma palavra, caminhamos junto, escada acima. Outras famílias também viviam na casa. Se estivesse enganado, seria muito embaraçoso. O estranho chegou ao seu apartamento, tirou a chave e abriu a porta. Sem convite, eu entrei na casa. Rapidamente, ele fechou a porta. Ficamos olhando um para o outro na penumbra, naquele único quarto que era o seu lar. Meu nome é André, sou da Holanda, disse eu em inglês. E o meu, disse ele, é Petrov. Petrov e sua esposa viviam naquele quarto. Ambos tinham mais de 65 anos e as pensões que recebiam do governo davam para pagar o quarto, a comida e, ocasionalmente, para comprar roupas. Nós três passamos os primeiros momentos de joelhos, agradecendo a Deus por nos ter reunido daquela maneira maravilhosa, de forma que não houvera nenhum minuto perdido e houvera o mínimo perigo. Depois conversamos. Ouvi falar, disse eu, que tanto na Bulgária como na Romênia há uma necessidade desesperadora de Bíblias. É verdade? Como resposta, Petrov levou-me até a sua escrivaninha. Nela havia uma antiga máquina de escrever com uma folha de papel em posição e, ao lado da máquina, uma Bíblia aberta no Êxodo. Há 3 semanas eu tive muita sorte, disse Petrov. Consegui encontrar essa Bíblia. Ele mostrou-me um outro volume na pequena mesa de refeições. Sorte também porque consegui comprá-la por um bom preço, a pensão de um mês. A razão pela qual era tão barata era porque os livros de Gênesis, Êxodo e Apocalipse haviam sido arrancados e, por quê? Interrompi. Quem sabe? Talvez para vendê-los, ou talvez para fazer cigarros com um papel fino. De qualquer forma, continuou Petrov, eu tive sorte de encontrá-la e de ter o dinheiro para comprá-la. Agora, tudo o que preciso fazer é completar as partes que faltam, copiando-as da minha Bíblia, e eu terei outro livro completo. Acho que estará pronto daqui a 4 semanas. E então, o que é que você vai fazer com a segunda Bíblia? Ah, vou dar de presente. para uma pequena igreja em Plovdiv, disse a sua esposa, onde não existe nenhuma Bíblia. Fiquei sem saber se havia entendido bem. Nenhuma Bíblia em toda a igreja? Exatamente, disse Petrov. E há muitas igrejas assim neste país. Você encontrará a mesma situação na Romênia e na Rússia. Antigamente, só os padres as possuíam, de modo geral. O povo era analfabeto. E depois do advento do comunismo, tem sido impossível comprá-las. Não é sempre que tenho uma sorte como esta. Uma sensação de entusiasmo cresceu em mim. Eu mal podia para mostrar a Petrov o tesouro que estava esperando por ele no carro. Naquela noite, fui de carro ao seu apartamento, examinei a rua para ter certeza de que estava vazia e depois levei para dentro a primeira de muitas, muitas caixas de papelão cheias de Bíblia que eu deveria entregar àquele homem através dos anos. Petrov e sua esposa, com os olhos arregalados de uma curiosidade indisfarçada, seguiram meus movimentos enquanto eu colocava a caixa sobre a mesa. O que é isso? Perguntou Petrov. Levantei a tampa da caixa e tirei uma Bíblia. Coloquei-a nas mãos trêmulas de Petrov e outra nas mãos de sua esposa. E na caixa? Perguntou Petrov. Mais. E ainda há mais lá fora. Petrov fechou os olhos. Sua boca estava crispada, tentando reter a emoção que ele sentia. Mas duas lágrimas rolaram vagarosamente de suas pálpebras fechadas e caíram sobre a Bíblia que ele segurava em suas mãos. Eu e Petrov empreendemos imediatamente uma extensa viagem através da Bulgária, entregando Bíblias às igrejas onde sabíamos que a necessidade era maior. Você sabe a razão oficial que o governo apresenta para suprimir a circulação de Bíblias aqui? Perguntou-me Petrov, enquanto rodávamos por um campo brilhante de rosas cultivadas para a indústria de perfumes. É porque as Bíblias são impressas na velha ortografia. O governo diz que elas impedem a cultura, amarram o povo à pronúncia de costumes antigos. A igreja visível na Bulgária, continuou ele, havia sido purgada de todos os elementos contrários ao novo regime. A Igreja Ortodoxa Búlgara, igreja oficial do país, era agora quase que apenas um ramo do governo. O atual patriarca louvava o regime em todos os seus sermões oficiais. Seus discursos tinham tanto a ver com a glória de Narodna República Bulgária quanto com a do Reino de Deus. De fato, há duas igrejas aqui agora, contou-me Petrov. Uma igreja fantoche, que faz eco à voz do Estado, e uma igreja clandestina. Você verá uma dessas igrejas clandestinas hoje à noite. Foi o primeiro culto que assisti na Bulgária. 12 pessoas levaram mais de uma hora naquela noite para se reunirem para o culto, pois chegavam a intervalos de forma que, em nenhum momento, parecia que um grupo de pessoas estava se reunindo. Às 7:30 chegou a nossa vez. Chegamos a um edifício de apartamento, como por acaso. Entramos os dois e, como por acaso, paramos no terceiro andar. Olhamos ao nosso redor por um momento e depois entramos em um apartamento sem bater. Não pude deixar de me lembrar dos domingos em Witch, quando todo o povo da aldeia empreendia aquela peregrinação para a igreja. Havia 8 pessoas quando chegamos e mais 2 chegaram às 7:45 e 7:55. A sala estava na penumbra. Só havia uma pequena lâmpada acesa e cobertores haviam sido dependurados na janela para nos esconder de olhos curiosos. Fiquei pensando se aquela gente era tão pobre que não podia nem comprar cortinas. Ninguém falou. Cada pessoa que chegava tomava lugar ao redor da mesa central, curvava a cabeça e orava silenciosamente para que a reunião que ia começar pudesse realizar-se em segurança. Precisamente às 8:00, Petrov levantou-se e falou a meia voz, e ele mesmo interpretava suas palavras para mim à medida que falava. Nesta noite temos a bênção de contar com a presença de um irmão da Holanda que nos visita, cochichou Petrov. Vou pedir a ele que nos traga a mensagem do Senhor. Petrov assentou-se e eu fiquei esperando pelo hino, mas depois compreendi que estava claro. Cantar era impossível naquela igreja clandestina. Falei por uns 20 minutos, depois fiz sinal para Petrov. Ele levantou-se de um salto e, com ostentação, abriu o pacote que havia sido trazido e levantou o seu conteúdo, a Bíblia. Ouviram-se exclamações que ameaçavam ser altas demais antes que aqueles crentes se dominassem e pusessem a mão à boca. Então os homens se abraçaram ruidosamente e as mulheres se abraçaram também. Depois elas passavam o livro de mão em mão e cada um o abria e fechava carinhosamente. Um dos homens que estava na reunião daquela noite deixou-me intrigado. Depois que havíamos estado juntos pelo máximo de tempo que ousávamos ficar, separamo-nos, como havíamos vindo, sozinhos ou de dois a dois, e em intervalos, ao todo, gastamos mais de 1 hora. A última pessoa a levantar-se dos joelhos foi um homem corpulento, com uma barba patriarcal, de rosto quadrado e bronzeado, que possuía os olhos azuis mais ingênuos que eu já vira. Este, disse-me Petrov, é Abraão. Continua no próximo áudio.